11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
O time de Felipão estreia na Copa do Mundo no dia 12, mas o time do 11 Minutos Futebol Clube já está em campo faz tempo, falando do Mundial do Brasil. A nossa equipe de craques tem Anderson Mendanha e Kellen Sumier na produção e Isaura Oliveira nos trabalhos técnicos. Bom dia para todos vocês, mais uma vez. E aqui na bancada do 11 Minutos, para comentar as notícias da Copa, vamos contar com os serviços de Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
E também de Aldo Renato, que volta aqui à bancada do 11 Minutos. Aldo, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, equipe aí da Rádio Sanado.
Aldo, a noite, a madrugada foi longa tentando aí descolar o ingresso para a Copa?
Rapaz, eu vou te dizer um negócio. Realmente, 10 para meia-noite eu estava aqui após com meu filho e entramos no site, mas a internet não nos ajudou. Muita concorrência, muita espera, e eu, infelizmente, não consegui. Quando eu consegui o acesso, já tinha passado uns 35 minutos, 40 minutos, e não consegui comprar o ingresso que eu queria, que era de Brasília.
Ok, daqui a pouquinho vamos falar sobre os ingressos da Copa do Mundo, porque chegou a hora da contagem regressiva. Faltam apenas 8 dias para a abertura da Copa do Mundo. Brasil e Croácia jogam no Itaquerão, em São Paulo, na quinta-feira da semana que vem.
A Copa nem começou e para o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, não tem para ninguém. A FIFA, organizadora do torneio, já é a grande vencedora.
Em discurso recente no plenário do Senado, Mário Couto disse que a entidade que rege o futebol mundial vai ter um lucro campeão na Copa de 2014.
Sabe quanto é que a FIFA, brasileiros, vai ganhar neste Mundial aqui no Brasil? 35 bilhões de reais. Sabe quanto o Brasil cobrou de imposto para a FIFA? O único país de todas as Copas que não cobrou um tostão para a FIFA foi o Brasil, da presidenta Dilma.
Aldo Renato, claro que Copa do Mundo é disputa, é emoção, é torcida. Cada um torce por sua seleção, mas Copa do Mundo também é um grande negócio, um grande business.
É verdade, Adriano. As notícias aí que a gente tem visto, tá, em relação, claro, de cada Copa que acontece, tá, se começarmos lá pela Copa da França, depois Coreia, Japão, Alemanha, o lucro, o gasto com estádios, com organização, isso aí sempre aumentou. A gente tem visto aí, eles falam que na Copa da Alemanha, que foi em 2006, o gasto do governo lá com estádios, o que tinha que fazer, né, para se ter a Copa, o gasto não chegou a 10 bilhões. Aqui no Brasil eles falam em torno de 30 bilhões, né, como o senador falou aí, né, você sabe.
Ok, pois é, Gesiel. Então, claro que, por exemplo, isenção de impostos, essa isenção já estava prevista no caderno de encargos da FIFA quando o Brasil se candidatou para sediar a Copa de 2014. O Brasil foi escolhido em 2007 para ser sede da Copa do Mundo.
Uma coisa que a gente tem que ver é que a FIFA ela não entra em nenhum país sem ser convidado. Na realidade, existe até uma disputa muito ferrenha para quem vai sediar a Copa. É claro que o país pode ter a possibilidade de dizer, bom, não quero sediar a FIFA, não me interessa, o evento da FIFA, a Copa do Mundo, não é prioridade para o meu país e eu vou ficar de fora. Mas o que acontece geralmente é o contrário. Há uma disputa acirradíssima para que os países possam sediar o Mundial. E existem até alguns estudos ingleses, eu li isso há uns 15 dias atrás, de que o ganho com uma Copa, com uma Olimpíada, nunca é um ganho real. Na realidade, é o ganho emocional de sediar um evento planetário.
Ok. E mais dinheiro está entrando no caixa da FIFA desde a zero hora de hoje. Foi quando começou a venda dos últimos, dos derradeiros ingressos para os jogos da Copa do Mundo. Muita gente, como o Aldo e o Gesiel, passou a madrugada na frente do computador tentando conseguir pelo menos um ingresso, umzinho, dos 180 mil que a FIFA prometeu disponibilizar aos 45 minutos do segundo tempo.
O sonho de consumo para milhares de torcedores é conseguir ingresso para o jogo de abertura da Copa. 12 de junho, Brasil e Croácia no Itaquerão.
Mas para um morador de Porto Velho, em Rondônia, o ingresso para a abertura do Mundial já é realidade. E ele nem precisou pagar por isso.
O veterinário Bruno Gondim foi sorteado numa promoção de um shopping center e conseguiu não um, mas dois ingressos, além de passagens aéreas, diárias no Hotel 4 Estrelas, traslado aeroporto, hotel, estádio, City Tour em São Paulo e um cartão pré-pago de $250 para gastar como quiser.
A produtora Samara Sadek, aqui da Rádio Senado, ouviu o Felizardo. Nada mal, hein, Bruno?
Nossa, no momento foi uma emoção incrível, assim, porque eu, como a maioria dos brasileiros, sou apaixonado por futebol e é um sonho estar participando de uma abertura da Copa, ainda mais no nosso país, e ver esse jogo aí que vai ser de abertura vai ser uma emoção tremenda. A gente está bem ansioso para que chegue logo esse momento.
Aldo, Renato, você que está hoje com olheiras porque passou a madrugada em frente ao computador tentando umzinho ingresso da FIFA. Já pensou você ganhar um ingresso, ainda ter City Tour, diária de hotel, traslado, cartão para gastar como quiser? Já pensou, Aldo?
Rapaz, aí é realmente é muita sorte, né? Eu queria estar no lugar desse rapaz aí, parece que é de Rondônia, não é isso?
Exato, de Porto Velho, Rondônia.
Porto Velho, Mas, bom, nessa hora eu queria estar lá, claro, tudo pago, avião. E acredito que você também, Adriano, não é verdade?
Claro.
Agora, eu realmente não estou de olheira, não, mas que eu fui dormir tarde, por volta de 2 horas da manhã, tá? E a gente ficou tentando aqui, tínhamos dois computadores, tenho dois computadores aqui em casa, né, dois notebooks, mas espero que alguém aí da rádio tenha conseguido, porque o nosso amigo aí, o jornalista Rodrigo, tá? Quem tentasse conseguir, se ia botar a pessoa e mais três convidados, que, né, tem direito a comprar quatro ingressos, e um ia ceder um ingresso de um para o outro. Vamos ver se o Rodrigo conseguiu aí para nós.
Então, Aldo não teve sorte hoje na tentativa de obter o ingresso da FIFA. E você, Gesiel, você também ficou na madrugada aí tentando o seu ingresso?
Fiquei, eu durmo cedo, então o que é que eu fiz? Eu botei o relógio para acordar aí por volta de 11h40 para eu poder levantar e ir atrás desse ingresso da FIFA. Não consegui, também entrei na sala virtual, fiquei 1h25, não passei da sala virtual, também não consegui, só me interessava o jogo do Brasil, aqui para Brasília, né, Brasil e Camarões, mas ainda tenho a expectativa e a esperança de que vou conseguir esse ingresso para o jogo.
Como, Gisiel?
Não, a FIFA disse que a partir das 9 horas da manhã estariam abertas nas 12 sedes, nos locais onde você encontra o ingresso para você retirar aquele ingresso que você já comprou, para você comprar o ingresso ali ao vivo, fisicamente, não no ambiente virtual. Então, a partir das 9 horas, vamos ver se a gente consegue.
Muito bem, então. Mas só que o Gesiel e o Aldo já têm ingressos para outros jogos da Copa. Enquanto não chega a hora do Bruno Gondim, de Porto Velho, do Aldo Renato e do Gesiel Carvalho apresentarem seus ingressos na catraca dos estádios da Copa, o time de Felipão faz os preparativos para a estreia contra a Croácia. E ontem, a seleção brasileira goleou o Panamá por 4-0 em Goiânia. Aldo, você assistiu ao jogo aí pela televisão? O que você achou aí do time do Felipão?
Assisti o jogo, tá? Estava até aí na rádio trabalhando e televisão ligada, vi uns pedaços do jogo. Achei que o time, lógico, apesar do Panamá ser um time mais fraco, a gente vê que o time não tem muitas jogadas, tá? Mas estava jogando duro contra o Brasil, tá? O time que o Felipão colocou, nós sabíamos, tirando o zagueiro, que era o Dante, que está no lugar lá do... Como é que chama o zagueiro lá? Como é que é o nome do outro zagueiro?
Davi Luiz?
Isso. E no meio de campo, claro, ele fez as substituições que tinha que fazer, o Fred saiu, o João entrou, o Neymar estava muito bem no jogo, espero que ele bata uma falta, se tivermos oportunidade de algum jogo da seleção, aquela falta da entrada da área, ele treinou bastante lá na Grande Comari, tá? No treino de domingo, eu vi aqui na TV, ele fez parece que uns 2 ou 3 gols no treinamento. Achei que o time, se jogar como jogou, vai fazer contra a Croácia, vai fazer uma boa estreia.
E você, Gisele, o que achou aí do Neymar e companhia na partida de ontem contra o Panamá, que é da mesma conferência, da mesma federação, da mesma região do México, adversário do Brasil na primeira fase da Copa?
Verdade. Bom, primeiro deu meu placar, né? 4-0.
Ah, é verdade.
4-0. Muito bem. Ontem disse que era 2 de Neymar, não deu para ser 2 de Neymar. Mas foi um bom jogo, aquilo que eu esperava mesmo. A seleção brasileira teve algumas dificuldades nos primeiros 12, 15 minutos iniciais, mas depois ganhou um bom ritmo e a seleção fez aquilo que o torcedor esperava, pelo menos do que viu no ano passado na Copa das Confederações. Um time solto, jogando leve, o Neymar jogando realmente com muita alegria, para cima. Gostei muito do Neymar, foi o nome do jogo para mim, e com várias opções, né? A opção do Hernanes também muito boa. O Hernanes aí está se consolidando como aquela segunda opção do Filipão, acredito que deve entrar em todos os jogos da seleção como uma segunda opção e uma boa segunda opção. E achei que faltou mais do Fred, senti falta de um Fred mais incisivo, mas não jogou mal não. A seleção no geral fez um bom teste e o Panamá também valorizou isso, não jogando bem, mas jogando forte.
Ok. Então aí as opiniões. A seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira para jogar contra a Sérvia, que é da ex-Iugoslávia, a mesma região da Croácia, adversária do Brasil da estreia da Copa do Mundo. Aldo Renato, muito obrigado por sua participação. Bom dia para você.
Obrigado, Adriano. Bom dia aí, viu? Bom serviço para vocês aí no final do Conexão.
Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado também, Gisiel Carvalho.
Abraço grande para você, Adriano.
Obrigado para Isaura, obrigado para Mendanha, obrigado para Kellen. E chega de 11 minutos por hoje. O nosso quadro volta amanhã às 7h45 com outras notícias da Copa do Mundo.